ela tem uma natureza um pouco diferente, né? Essa natureza um pouco diferente vem, eu acho, de... Para mim está muito associada a uma frase de Peter Thiel, em 2009, que é o cara do PayPal. 2009 é o ano seguinte, né?
A bolha.
A bolha de 2008.
Subprime.
Que estourou em 2008. E, veja, todo o discurso neoliberal, ele está muito atrelado àquela visão de que o Estado... ele tem que ser mínimo, o setor privado é que deve tomar as rédeas, né, da condução da sociedade, né, o mercado ele é...
Até que a bolha estoure, o Estado tem que me salvar.
Até que a bolha estoure e aí você vai.
Imprimir papel.
500 bilhões de libras, governo americano, 500 bilhões.
Ligar a impressora.
Governo europeu, não sei quantos...
Abrir a base M2.
Bilhões de euros. Aí o cara disse, cara, a gente foi pego aqui de calças curtas, a gente vai ser visto nessa contradição, isso não vai mais colar. E aí ele diz textualmente, ele falou, olha, não é mais possível conviver o neoliberalismo com a democracia. E, logicamente, que na visão dele, o neoliberalismo é que não podia perder nessa história. Então, que a democracia não fosse mais o regime vigente. Ele acha que tem que ter uma elite, né, e principalmente ele pensa nessa elite de big techs e pessoas que têm essa visão tecnológica, que deve tomar conta e as rédeas do mundo e determinar como é que o mundo... E aí... abriu essa margem para, junto com as redes sociais, junto com uma série de questões que tem a ver com a tecnologia, a gente tivesse esse movimento que é muito mais global do que o que a gente viveu em 64. Ainda que tivessem em séries de ditaduras aqui na América Latina, esse momento, assim, você teve o Brexit, né, que foi muito baseado num processo de campanha, de propaganda. Tem uma lógica comum. A vitória de Trump em 2016, a vitória de Bolsonaro em 2018, o Gorbán lá...
O Milei na Argentina.
O Milei agora mais recentemente na Argentina. Então aí...
Agora tem um empresário, só para acrescentar o que você está falando, um empresário na Colômbia, eleito também presidente, disse que o cara não era político nem nada, simplesmente houve um trabalho de rede social em cima dele.
E é ultradireitista. Então você teve sempre governo de direita na Colômbia, mas não dessa visão da direita, né? O Uribe, tem vários. O Petro foi o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. E agora teve essa... essa vitória, né, da direita. Que
voltou agora no Peru, a filha do ditador.
Duas vitórias por menos de 1%. Né? E só para finalizar, e uma mudança, por exemplo, no Chile, o Sebastião Pinheira, né?
Isso.
Ele foi duas vezes presidente e ele era um cara de direita, mas ele era um cara de direita mais civilizado. Quando o Bolsonaro foi conversar com ele, ele começou a elogiar Pinochet, ele falou, não. Pinochet não.
Acabou a conversa.
Aí acabou a conversa entre a gente, porque a gente não quer ditadura no nosso país. E agora esse cara que voltou à direita, ao poder, ele é muito mais de ultradireita e ele é um cara que não tem pudor de falar bem da ditadura chilena. Né?
Então, você estava comentando sobre a questão, digamos que é o que se chama do o megacapitalismo tecnológico, né? A gente teve um flash nisso, né, no governo Trump aí, que você vê quem assentou, tanto que o Elon Musk foi compor o governo, as big techs, Google, Amazon, teve aquela chamada dos grandes CEOs lá, das big techs, para compor justamente parte ali da estrutura governamental. Não sei se você se recorda disso.
Sim.
Aquela ideia, digamos assim, uma expressão máxima aí num país que é referência, né, referência global. Então, ou seja, não é que isso é uma elucubração qualquer. Aquilo que foi falado lá no PayPal em 2008, 2009, a gente viu se concretizar em 2025, agora, ano passado aí. Aquela ideia foi chamada. O Elon Musk ficou um tempo ali compondo, digamos que aquela ideia, aquele carro que ele tinha, né, que era a eficiência do Estado, as IAs, monitorando tudo. E aí a gente vai entender, né, até que ponto essas big techs também não estão a serviço para aparelhar, né, Estado, serviço, teve aquele escândalo do Snowden, né? Do monitoramento, para cercear a liberdade, né? Ou seja, está tudo ali. Você tem um e-mail que é Google, você tem uma coisa que é Gmail, YouTube, ou seja, está tudo ali. E a gente sabe, a partir de que é instalado um sistema ditatorial, a primeira coisa que o ditador faz é o quê? É monopolizar, interditar meios de comunicação.
Né? Claro.
Meios de comunicação.
E aí, vocês estão dando de graça justamente para você se cadastrar.
E a gente viu isso acontecendo no governo americano.
Esse aqui é outro ponto completamente diferente do que a gente viveu.
Mas não seria uma ditadura aí também, não?
Não, veja.
Nova?
Eu fico pensando se a gente tivesse uma ditadura no nível do que a gente tem, porque na ditadura você tinha todo um processo de descoberta, de perseguição, para você identificar quem eram as pessoas que.
É porque justamente não se tinha a tecnologia. Hoje, se fosse fazer, seria a moda.
Você, entendeu? É que nem pescar de bomba.
Você vai
pegar pessoas que são simpatizantes a uma visão mais de esquerda. Tá tudo claro. Todo mundo tem manifestações nas redes sociais explícitas. Então você saberia exatamente quem você vai pegar. Quem são as pessoas que têm uma visão, né?
Você
poderia pegar não os 50 tons de cinza, mas os 50 tons de vermelho e você graduar.
Algoritmos inteiros ali que poderiam cruzar informações. Então, concluindo a dinâmica, é o seguinte, a gente viu aquilo que foi dito lá em 2009 se efetivando em 2025 no governo americano. Então, as big techs sendo chamadas e não, vamos compor com vocês, venha trazer sua tecnologia, que a gente quer CCA e monitorar cada ponto e vírgula que você traz. Aí quando a gente tem representantes populares, né, políticos aqui brasileiros, que dizem assim, não, o que você disser eu faço, você já está dizendo, né, faça de mim uma extensão, né, um quintal dos seus interesses. E aí a gente entra agora na ideia da, okay, do interesse nacional, né? Das reservas que a gente fala, as reservas naturais, aí tem as reservas de nióbio, aí tem a questão das terras raras e tudo mais que se tem. E quando a gente vai ver o grau, digamos que eu sempre falo, de lucidez dos nossos compatriotas, digamos que assim, né? Ou seja, está muito distante de ter uma leitura global. As pessoas querem. Não... Você está querendo aquilo que você não conhece. É diferente do cínico, entende, Hernandes? O cínico, ele conhece, o cínico perverso, não conhece e apoio. As pessoas estão assim, você já leu um Jobs Arruda, que é um autor básico de história, nunca leu um Jobs Arruda de capa a capa, uma coisa de segundo grau, nunca leu um Cláudio Vicentino, que é um autor básico comum, nunca leu um Teresa, um Cristina Costa de sociologia, seria. Como dizem os franceses, né? Rien de rien. Nunca leu nada, mas palpita em tudo. E você tem uma dinâmica, ou seja, é como se a gente parasse aqui, por exemplo, o que eu sei de sistema solar, apesar de ter assistido muito o documentário, é lua, sol. Se a gente pedir para os planetas aqui, é capaz de a gente errar até a ordem dos planetas. Então eu vejo que, assim, que o sistema político, que tem história, é tão avesso como a astronomia, astronomia de forma geral, e a gente não pode querer debater com um astronauta da NASA.
Você tocou num ponto que, para mim, é muito importante.
As pessoas estão alheias, que é palpitar em tudo.
Essa questão do cara, o cara não sabe nada de nada. O que acontecia? Né? E aí, o que eu vou falar, novamente, eu repito, tem um certo juízo de valor, mas, em geral, as pessoas que são mais engajadas num espectro mais à esquerda, são pessoas que gostam muito de ler, gostam assim, elas são forjadas a partir de um
na intelectualidade, na leitura.
De intelectualidade, de leitura. E há 20, 30 anos, pô, eu particularmente, na minha roda de amigos, aqueles amigos que têm um pensamento mais conservador, você começar a falar as coisas, eles ficavam meio assim, cara, tipo assim...
De que você está falando,
Eu não gosto do que esse cara está falando, não concordo, mas eu não tenho argumento para poder discutir
mas com ele. Mas até hoje é assim.
Mas não é exatamente mais assim, porque aí vai o cara tem ele é munido pelas redes sociais, pelo WhatsApp, ele não vai te responder nem vai dialogar exatamente no problema que você toca.
Ele vai fazer papel de papagaio, né? Repetir o que ouviu de terceiro, né?
Ele vai repetir o que ouviu de terceiro e vai tentar colar naquela discussão. E isso dá uma certa sensação de empoderamento. Sim. Ainda que se você for uma pessoa que tem um raciocínio um pouco mais complexo, você vai... dizer, pô, esse cara tá falando uma coisa que não tem nada a ver.
Não tem nem pé nem cabeça.
Ele não tá discutindo comigo porque ele não tá indo no ponto que eu levantei. Mas ele se sente municiado, ele se sente partícipe do processo de discussão. E isso é muito importante, isso ajuda muito a explicar por que esse movimento se mantém.
Sim.
Quem foi que muniu ele? Quem foi que colocou ele como um partícipe do jogo de discussão, democrático no sentido de debate?
Sim, sim.
Né? Então foram esses caras aqui. Então eu tô desse lado e permaneço. E... Não é mais uma questão de que eu vou raciocinar o que um determinado grupo entrega, o que outro entrega. Perfeito. E vou comparar um resultado com outro a partir de indicadores claros. Digamos, eu sou um cara que valoriza a educação. O que um entregou em educação? O que o outro entregou em educação? O que um entregou em saúde? O que o outro entregou em saúde? Né? O que um entregou em ciência e tecnologia? Não é isso. Aí passa para outra coisa e ele aí vira coisa clubística, de futebol mesmo.
Já vira ideologia.
Já vira ideologia, mas é uma ideologia baseada, né, muito em paixão. Sim. E em sentimento de pertencimento, que acho que isso é muito desenvolvido e muito bem explorado. Né,
tem um movimento em psicologia social que é o seguinte. Você já ouviu falar na síndrome de Dunning-Kruger? Já ouviu falar sobre o Danny Kruger?
Sim.
Sabe, tá, é...
Não, mas fale.
O Danny Kruger é o seguinte, é aquela ideia, a gente não sabe o que é um pentagrama, não sabe o que é uma clave de sol, uma clave de fá, desconhece as notas musicais, não sabe o que é um menor, um bemol, um sustenido, desconhece o nome dos instrumentos, mas a gente quer palpitar sobre composição musical. Porque eu apenas escuto e digo aquilo que me agrada ou me desagrada. Então, aquela produção, que não digamos nem intelectual, aquela produção é no âmbito dos sentidos. É infantil, como uma criança, que ela entende o seguinte: se eu estou saboreando algo e é agradável ao meu paladar, é bom, é agradável, eu quero mais. Se eu estou saboreando algo que é desagradável ao meu paladar, é ruim, que eu devo evitar. Por isso que a tendência é evitar os remédios e querer o doce, né? Tanto que uma grande estratégia dos medicamentos é botar gosto de morango, gosto daquilo. Logo, é o remédio ali que vai recuperar parte da saúde dela naquele momento que ela precisa, e o doce é o que vai trazer a cárie, essa questão toda. Por que eu estou trazendo isso? Ainda está na oralidade, né? Naquele pensamento muito infantilesco. Esse movimento é aquela ideia, é brilhante essa ideia de orar. Assim, meus amigos, na época, né, jovem, não tinha nem argumentos, não começava a falar, simplesmente diziam: não entendi essa conversa, não quero conversar. Hoje em dia, a pessoa, por ser inoculado, é um movimento inoculado, ele é, na verdade, não passa de um hospedeiro e fica fazendo papel de papagaio, repetindo um discurso, clichês no discurso que ele viu. E é a partir daqui da Danny Kruger, ele acha que ele está sabendo sobre aquilo. Só quando é aquela ideia, você está pensando por si próprio ou você é apenas um hospedeiro que foi inoculado? Foi inoculado e está repetindo para papagaio de pirata, né? Que nem de pirata é mais. Então tem um pouco disso. O que é pior, que o Danny Kruger, ele se arvora a querer discutir tudo. Não leu nada e se envolve tudo. Eu vejo as pessoas querendo discutir decisão de Supremo, Supremo Tribunal. Digo, pega um papel aí, escreva uma justificativa, porque seu cartão de crédito cobrou juros torcidos, não sai duas linhas. Então, assim, ninguém sabe nada e todo mundo quer estar em tudo. Ou seja, o livre exercício da opinião é um conceito constitucional. Ótimo, a democracia exige divergência de ideias. Em contraponto a isso, as pessoas utilizam esse livre exercício para dizer: me tira esse direito, me tira essa liberdade. Eu quero a liberdade para poder dizer que eu não quero mais liberdade. É. Entende a tragédia que vivemos? Eu quero ter a liberdade para poder, assim, me tira a liberdade por meio de um golpe.
Eu queria trazer o livro dele, porque, assim, a gente tá bacana.
O livro dele traz isso.
Mas o seu livro traz tudo isso, professor? Bumerangue, tudo bem. Lá, bumerangue para mim é assim: você joga o bumerangue, ele vai e volta.
Isso.
O seu livro trabalha com isso, com ontem ou com hoje?
Trabalha com ontem e com hoje. Na verdade, se você pegar temporalmente, ele conta uma história do período de 68 a 70.
70.
Mas ele revisita muito desde os anos 20.
20.
20, 30, 40 e 50, né? Então ele vai revisitando para que você vá compreendendo o presente a partir dessas visitas ao passado.
E se você reescrevesse até hoje, você ia observar que tudo continua igual ou teve algo diferente, né? Porque a história se repete, né?
Na verdade, assim, o livro, ele tem esse pano de fundo de contar a história, mas eu, assim, como escritor, eu gosto mais da parte do romance em si. Eu acho que o contexto é bem interessante, né? Falar, recuperar os fatos históricos é muito interessante, mas eu gosto da visão, e o bumerangue não tem a ver com essa visão do tempo, tem mais a ver com o que a gente faz e como que isso retorna pra gente. Não, uma visão de que sempre o que a gente faz, a gente vai ter um retorno, mas assim, é um ponto muito marcante pro livro, essa questão
E qual a sua proposta nesse livro?
A minha proposta, olha, eu vou lhe dizer assim, é um livro que fala sobre amor, muito.
É um romance psicológico, eu li a obra,
dá pra virar um filme.
O que foi como eu falei?
Anderson, disse desse livro, dá pra virar um filme. Eu acho...
De amor, então tem personagens aí.
Tem os personagens.
É um romance psicológico.
Vou compartilhar o que tá na sinopse. Na verdade, é uma família, e nessa família você tem dois irmãos que não se dão bem. Um irmão fez muita cafajestagem com o outro, já dando um pouco de...
Mas é bom.
Eu acho que se você botar até que 3 minutinhos ali daquele áudio que eu lhe mandei para passar, eu acho que com bem ajuda, viu?
É, mas assim, acho que dá uma quebrada na conversa, né?
É, na conversa.
É, mas a gente pode divulgar esse podcast, acho que vai ser bem legal, assim, a gente ter
sim,
assim.
Mas
aí tem esses dois irmãos, né? E um fez muita cafajestagem, a gente, logicamente, com o livro, a gente vai entendendo a razão dessa acho que é uma disputa, né? E acontece que esse irmão que fez a cafajestagem, ele começa o livro, assim, numa situação de... doença mesmo, e ele não tem mais nenhuma referência no mundo, e o irmão acaba acolhendo ele, bota ele pra dentro de casa.
Entendi.
E aí ele começa a ter uma relação com um sobrinho, né? Um sobrinho de 17 anos na época, e esse sobrinho começa com o pé muito atrás em relação a ele, né? Diz, pô, quem é esse cara que eu só ouvi falar mal na minha vida toda e meu pai aceita e bota esse cara aqui dentro de casa? Então ele é muito ressabiado, mas ao longo do livro eles vão desenvolvendo uma amizade.
Pô, legal.
E aí eles vão desenvolvendo uma amizade, e aí eu acho que contar muito além
disso. Não, bacana, até fiquei curioso.
A venda nas melhores.
A gente compra esse livro,
não? Claro, então, nas melhores livrarias aí.
Ainda não está, porque.
Pré-reserva.
Eu já fiz a editoração do livro, e agora, o que que eu estou fazendo? Tenho agora as editoras que você manda o conteúdo, então você manda o miolo do livro, manda a capa, e aí a editora produz esse livro sob demanda. Então, você quer comprar...
Vou
você
lhe passar o QR Code aí.
Você, né? Pega o link e ele imprime o livro para você.
Que legal.
Então, porque isso vale a pena quando você não tem uma tiragem muito grande. Então, sai mais barato você, né, trabalhar com esse tipo de impressão, e ele vai imprimir para você e te manda. E isso tá quase terminando. Praticamente, eu tenho que acertar algas coisas da capa com...
Ah, então esse livro você não tinha lançado ainda?
Ainda não lancei.
Ah, você vai lançar agora?
Vou lançar agora.
Então é novidade, eu tô pensando que você já
lançou. Não, esse é novo, vou lançar essa semana, muito provavelmente essa semana.
Tem um coquetel aqui de lançamento.
Sim. Aí vamos
lançar aqui no programa.
Vou compartilhar o link, assim, tô bem entusiasmado, assim.
Eu já falei com ele que tem que virar, como foi, documentário, né?
É,
eu
tem
peguei,
a parte.
Falei.
Tem
a parte. Caiu o Boomerang, será que esse título pega?
Pega aí, é best-seller.
É?
Boomerang, porque a história se repete e também, assim, a ideia do comportamento das pessoas. Seria um drama psicológico. Na verdade, o livro fala das minúcias da vida das pessoas, das inter-relações. É a questão de relação com o pessoal. Li o livro todo para estar.
O quê?
Eu tive acesso a algo em primeira mão.
É.
Então, assim, mostra
assim. Acho que foi a terceira pessoa a ler.
Que bacana.
Então, das inter-relações. É um romance assim, psicológico, entendeu? Falar do pensamento, de como as pessoas se relacionam. Ele é inter-relacional.
As famílias se veem nesse livro?
Muitas famílias. As famílias e as pessoas. Muito aquele núcleo familiar ali. A trama entre os personagens da família.
Aí, recuperando a questão da ditadura, acho que as famílias que passaram por um momento de ditadura, elas certamente vão se ver.
Sim.
Né?
É ficção ou você trabalhou em cima de alguém?
Mas tem uma outra coisa, que eu vou dar um spoilerzinho, que também é dos primeiros capítulos, assim, que é uma história bem bacana, porque eu acho que, só para recuperar, porque também tem essas questões muito da vida pessoal. Ele não é um livro que tem pretensão, assim, de ser
biográfico,
documentário, mas assim, é um livro que é para contar as histórias das famílias, né? Acho que muitas famílias que viveram aquele momento vão se identificar. Tem uma situação que o personagem principal, que é o Getúlio, ele se envolve com um professor de história.
Que legal.
Que é Carlos Bastos, é o CB, conhecido como CB. E aí, na história, o CB, ele tinha uma família grande no interior de Minas Gerais, fazia parte de uma família grande no interior de Minas Gerais, e o pai era muito linha dura. E a mãe tentava amenizar. Aí, um dia que a mãe protege um dos filhos, ele resolve dizer, olha, se você acha que a minha linha é dura, eu vou expor meus filhos ao mundo para você
real.
Ver o que é a dureza da vida. E aí ele pega, são vários filhos, né? Ele pega, tirando os filhos que têm menos de 15 anos, ele coloca o nome de cada um dentro de um chapéu, né? Dobra os nomes, e aí sorteia um e diz, amanhã você tá fora de casa.
Rapaz!
Pra ver como é lá fora.
E esse é o CB. Então,
e a estrutura? Para eles
dá o suficiente para ele chegar no lugar onde ele foi, comer as primeiras refeições e a partir daí se virar. Né? Como se fosse o equivalente hoje uns 300.
Isso era um militar?
Não, não era um militar. Era uma família
convencional
do interior de Minas Gerais. E aí ele vai e faz isso. E esse,
por que
esse,
esse,
e esse cara era meu avô. Meu avô foi exatamente assim. Ele tinha uma família de 11 irmãos, os dois menores não foram colocados no, na cesta, né? E O meu bisavô, ele sorteou o filho que sairia no dia seguinte por conta de uma briga com minha bisavó.
Sim.
Então, minha bisavó defendeu o irmão, um irmão do meu avô, e ele disse, agora você... Ah, ele chamava Henrique, e a minha bisavó, Heloína. Heloína, agora você vai ver o que, que é
dureza.
A dureza mesmo. E aí, manda meu avô sai de Muriaé, do interior de Minas Gerais, vai primeiro para Caratinga, depois vai para o Rio de Janeiro, e ele acabou... tendo muito sucesso, né, no Rio de Janeiro, para a origem dele, né? E ajudou muito a família, ajudou muito os sobrinhos, ajudou muito...
Mas ele, o livro mostra, depois que ele faz isso, né? Porque, assim, qual a idade, mais ou menos, desse rapaz?
Ele tinha em torno de 18, 19 anos.
E já mandava pro mundo para se virar.
Pro mundo. Veja... Mas aí... Eu só queria dizer como é que é o processo, porque... Veja, aí eu não exploro muito mais a história. Tá. Eu pego só esse ponto, e aí isso para justificar por que o personagem CB, ele se torna um cara que é o mentor, né, depois mais à frente do Getúlio, ele se torna um cara de esquerda, porque ele é acolhido por um padre, isso não aconteceu na vida real, mas no livro ele é acolhido por um padre, e esse padre é um padre que é muito envolvido, né, com os movimentos sociais. Católicos, sociais, então ele é o cara que acolhe o CB, e o CB meio também forjado politicamente por esse padre.
Que legal. Porra. Que história boa.
Interessante. Recomendo a leitura, um clássico, romance, porque, né, traz o contexto histórico e sem ser aquela coisa massiva. Tem o sabor, tem a sofisticação. E aí vê ali. Aí traz uma pincela um pouco aqui, onde é que entra ali a ALM, né? Que é a Aliança Nacional Libertadora.
Que era o movimento que tem. Aliança Libertadora Nacional.
Isso.
Da mesma forma, é a articulação do CB, do professor de história, com o garoto, né, o Getúlio, que chamava Getúlio.
Sim, sim.
E eu, como o CB acaba se envolvendo com esse movimento, o Getúlio acaba atuando como logístico, né? O logístico é o cara que não entra na luta armada.
O aparelho,
mas,
né?
Mas ele fica lá,
o aparelho,
transportando gente, ajudando a atividades logísticas, né, dessas organizações. De esquerda.
Isso em 1920?
Não.
Aí na ditadura militar mesmo.
64. Isso, o romance passa nessa época.
Você tinha quantos anos, professor, na época?
Não, eu tinha 3 anos quando o livro, 68. Né?
Ah, eu nasci em 67. Você
Natal, eu sou de 65.
Não,
então, tá. Não vivi. Agora, a minha família de alguma forma viveu. Então são histórias que eu ouvi de.
Aí tinha as pequenas células, que era o aparelho, né? Que se chamava, tinha um nome
específico. Você
gerenciava um aparelho, então você tinha ali, sua função era levar a alimentação. Ou seja, você não era do fronte de batalha, mas assim, você oferecia ali ponte logística. Ou seja, e era um pouco que o personagem tinha essa função aí de dar um suporte.
E eu convivi algumas vezes, tive em alguns momentos, com o Carlos Eugênio, que era da LN, que foi o sucessor do Marighella, depois que o Marighella morreu, porque ele era professor de música de um amigo meu. E ficaram muito amigos até a morte do Carlos Eugênio. E esse amigo meu é um cara, ele não é de direita, mas é um cara bem de centro, inclusive com muita aproximação com os Estados Unidos, que viveu lá e tudo.
Sim,
então,
sim.
Mas eles tinham uma amizade muito bonita, assim, eram muito próximos. E aí eu vi muitas histórias do próprio Carlos Eugênio,
sim,
que era conhecido como Clemente.
Codinome
Clemente, eu tenho um filme,
sim,
um documentário chamado Codinome Clemente. Acho que se você procurar, você vai achar. É um documentário muito bem feito. E é um cara que a ditadura tinha muita raiva porque ele nunca foi preso.
Agora pergunta: o que levou a escrever esse livro, Boomerang? Bateu assim, eu tenho que fazer, porque o momento está pedindo, tem esse filme Ainda Estou Aqui, que deu repercussão.
Você escreveu antes do filme.
A ideia, o começo do desenvolvimento foi antes, assim, antes de eu ver, e acho que antes de saber que filme teria essa repercussão. Exatamente. E tudo. Então, assim, era uma história próxima a mim. Então, como são, esse é o meu quarto romance. O primeiro romance chama Espelho em Pedaços, é um livro... aí muito autobiográfico, cheio de coisas que eu vivi, e que é o livro que eu diria que foi, assim, responsável pelo meu aprendizado a escrever, né? Então e tem uma história muito engraçada, porque eu tinha escrito 15 páginas em 2007 e tinha largado aquelas 15 páginas lá. Aí em 2014, Eu estava faltando um ano para completar 50 anos e eu disse, vou fazer uma festa de 50 anos. Aí comecei a convidar as pessoas de vários lugares, disseram, não, eu venho. Então teve um amigo meu que morava fora do país que veio, um amigo que mora em Porto Alegre, Curitiba, Rio, São Paulo, Brasília. E aí eu falei, porra, cara, esse negócio aqui, eu queria dar alguma coisa assim que fosse muito marcante para eles. Aí eu falei, vou terminar aquele meu livro. Só que quando você fala terminar, parece que você já tá lá na meta. Não, eu estava muito no começo.
Vou começar.
Praticamente vou começar. E aí eu passei um ano, assim, bem assim, final do dia, sentava para escrever o livro, ia dizer, não, tem uma hora e meia dedicada para o livro, todos os dias, aí terminei o livro e ele ficou pronto, faltando 15 dias para o meu aniversário, e eu distribuí no meu... Então eu começo contando uma história assim, no começo, aí eu dou uma reviravolta muito grande e eu percebo claramente que quando o livro tem 3/3, o terceiro terço, eu assim, sem... falsa modéstia, eu acho que eu já comecei a pegar um pouco mais o jeito da escrita. Então você vê claramente assim que eu digo, ah, pô, isso é legal. Agora eu comecei a escrever e eu acho que eu sei escrever. Aí o segundo livro foi um livro de contos que se chama Vaidade e o Tempo. Que aí são todos. Primeiro que eu gosto do tempo pra caramba. Eu sou um apaixonado pelo tempo, por diversas questões, inclusive pelas questões relacionadas à relatividade, universos paralelos, todas as questões que na física tem a ver com o tempo me apaixonam muito. Os filmes de viagem no tempo, músicas que falam de tempo, é o tempo rei.
E o senhor foi parar numa faculdade de administração. Não dá para entender. O senhor era de física, era de ser física.
Eu sou engenheiro. Então, assim, foi a maneira, as pontes que você vai fazendo para você ficar assim, resgatando algumas coisas.
Sim, foi o 3 livros que você falou.
Aí esse foi da Vaidade do Tempo, foi o segundo, e o terceiro se chama O Tempo Espelhado. Aí esse do Tempo Espelhado é uma situação em que você tem o personagem principal, aí você entra o IC. Né, que é muito vinculado a esse livro, porque ele está num dia banal da vida dele e se apresentam 3 situações. E o livro, ele espelha essas 3 situações. Então, em função da minha escolha A, B e C, o livro se desenvolve e ele vai alternando os capítulos, contando as histórias intercaladas sobre cada um, como a vida do cara se desenvolveu em cada uma. Numa, o cara se torna engenheiro, no outro, o cara se torna escritor, e no terceiro, o cara se torna um sociólogo. E aí é um livro que conta o período de 1982 até 2002, muito vivenciado por esse personagem principal. E na verdade, não por esse personagem, por esses personagens, porque o cara se desdobra em 3 personagens diferentes. Então é o tempo espelhado.
Entendi.
E aí esse quarto é essa questão da ditadura, que para mim foi meio marcante, né? Assim,
legal.
Bastante. Horácio, você conheceu o professor Renato Afonso de História?
Não.
Foi meu professor de História, um dos muitos bons professores que eu tive, que foi da guerrilha. Fui preso, torturado, teve que fugir para Argélia, tem toda uma dinâmica. Aí quando eu peguei ali o que eu fui lendo, né? Aí eu me vi vendo, né, mentalmente, um pouco da história lá de Renato, figura bem conhecida no meio da acadêmico, lá até da Federal também, de história. E ele contava assim por alto, né, assim, a dinâmica que se tinha.
Então, assim, fui aluno de Zé Carlos, que também foi um cara que é um queridíssimo professor também.
Então, assim, é essa dinâmica. E aí, aquela história, nosso tempo, né? Retomando.
7 minutos,
retomando as origens. Eu vejo assim que é necessário trazer essa reflexão. Assim, eu acho que o bom do livro é isso, não traz aquele tom panfletário, entende?
Perfeito.
Traz aquela coisa.
Igual o filme. O pessoal diz, mas esse filme Ainda Estou Aqui, não estou vendo nada de Exército na Rua.
Mas não é aquela coisa, não é um documentário assim. Aí quando eu peguei lá a obra de Horácio, né? Que eu tive muita experiência com o pessoal de cinema, documentário, eu peguei e falei, isso aqui, eu tô vendo a cena, a câmera vai vir assim, vai filmar tal coisa. Eu já vi um negócio roteirizado.
Legal.
Então, assim, é muito bacana, é muito,
Wagner Moura
muito sofisticado.
Ia gostar de ler esse livro.
É algo sofisticado.
Manda pra ele. Seria onda.
É algo sofisticado, refinado, é muito bom. Então, assim, o que eu vejo? Porque é importante isso estar permeado, né, na nossa sociedade, de uma forma geral, nas crianças, para entender, olha, passamos por isso e não queremos mais. Ou seja, não queremos. Você não precisa cair do precipício para saber que precipício machuca, né? Então é interessante. E nem sempre, às vezes, eu vejo assim que a aversão que se gera, às vezes, por estudar isso, é que às vezes o assunto é colocado de uma forma muito traumatizante. Vou mostrar como era a ditadura, mostrar a tortura e tal. E a pessoa, não, quero saber sobre isso, não. Ou seja, quando vem por um romance, vem por um filme ali, eu Ainda Estou Aqui, começa a ser obras, digamos assim, introdutórias para a pessoa, eu quero me aprofundar um pouco mais.
Rapaz, digamos que assim. Esse ponto que você traz, assim, vou mudar um pouquinho o foco, mas tem tudo a ver com o que Sim. você falou. Né? Essa coisa assim do não se comprometer. Não, não me interessa, eu não gosto de política. Exato. Eu acho que falei disso da última conversa nossa aqui, sobre o livro que eu estou lendo, que é Até Onde Sabemos. Sim. Que é o livro do Ian McEwan, que ele está vivendo em 2100 e pouco. E ele aí foi um desastre. O século XXI, as previsões em relação às crises climáticas se confirmaram. Em 2042 acontece a grande inundação. O mundo...
Que livro bom, hein? Como é o nome do livro, professor?
É Até Onde Sabemos.
Paz.
E aí o pessoal do século XXI morre de raiva da gente. Porque disse, aqueles imbecis, eles sabiam o que ia acontecer e deixaram acontecer, mesmo sabendo o que ia acontecer. Eles tinham todas as informações. Eles começaram, né, no início do século XXI, a ver eventos climáticos extremos um atrás do outro, e ainda assim eles não fizeram nada.
E está acontecendo agora.
Está acontecendo, exatamente isso. Então, essa coisa do isentão é muito difícil, porque é o tipo da coisa assim, você não pode ser isento em relação a isso, você tem que ser. Ou é aquela coisa que aqui se fala assim, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta hoje em dia você não ser um cara negacionista, né, da crise climática, mas você tem que ser um defensor, né, ambiental militante, porque eu acho que você tem que criar forças para poder essa agenda prevalecer. Não, se você ficar indiferente, não dá. Então, eu acho que isso se... tem que se repercutir nas suas formas de enxergar o mundo, de fazer opções, de tomar decisões políticas, porque e isso tem a ver exatamente com isso, porque essa não compreensão, esse esquecimento e essa indiferença, dizendo assim, eu não me envolvo com política, ela acaba tendo respaldo, porque você as pessoas estão sempre decidindo por você se você se omite em relação a decidir.
Tem um clássico quando a gente vai pegar a psicologia social, né, na ciência política, tem um axioma que você deve conhecer que diz assim, o mal triunfa quando os homens de bem se calam. É um axioma que tem.
Então, é interessante que assim, você usa palavras assim, o homem de bem, você é do bem.
É.
Isso está tão assim, usado de forma errada, que quando você aplica, já não tá, você não tem mais a conotação. Sim. Porque dizer, aquele que você chamava homem de bem, está aprontando aí fora, praticando mal, né?
Mas
eu entendi, é igual a palavra amor.
Se você se calar, eu considero você um homem de bem. Se você se calar diante da injustiça, a justiça vai prevalecer. Não tem mal, Maikovski, mexeram com o meu vizinho, eu não fiz nada. Mexeram até que me levaram. Então, aquela ideia, se a gente pegar a ideia. Então, o mal prevalece. Como é que o mal triunfa? Quando os homens de bem se calam. Ou seja, quando as pessoas que podem fazer alguma coisa se omitem, né? Omissão, negligência. Não tenho
isso
nada
daria
a ver com
um bom programa. As palavras que são resgatadas para o outro lado, que deturpam.
Maikovski, né? É um russo, né? A pronúncia diz assim: vieram, pegaram, mexeram no jardim do meu, no jardim do meu vizinho, eu não tenho flor, não fiz nada. Depois vieram, fecharam, até que chegaram na minha casa, invadiram e não fizeram nada, porque. Então, um pouco dessa dinâmica. Então,
essa coisa de onde. Essas adjetivações estão muito ligadas aos comportamentos e as pessoas tendem a achar. Não, o cara é um. É muito, muito tranquilo. Ele é um cara que
é um conservador,
não é beligerante, mas eu não sei. Acho que aí, resgatando o sentido do amor, né? As pessoas que amam, elas demonstram a sua paixão na sua forma de agir em relação às coisas. Então, por exemplo, nas injustiças, elas têm muita dificuldade de ficar calado.
Exato.
Exatamente pelo amor que ela tem, não é amor que ela tem, talvez aos próximos, mas. Essa capacidade de amar um pouco além. Né? Tem muita gente que é muito boa, muito legal para aquele círculo próximo, mas ela só estende essa visão assim, de justiça ou de preocupação para um círculo muito reduzido. Né? E tem outros que têm essa visão mais expandida, entende a gente como parte de algo maior. Eu acho que isso é o que faz
mas
toda a diferença.
A palavra do mestre. Né?
Exatamente.
Ele conseguia sintetizar o que a gente estava falando. Né?
Mas justamente nesse sentido
só
aí.
Só tem um minuto, né?
Para
terminar o programa.
Essa dinâmica, essa visão.
Não, daria um programa isso aí, sabia? As palavras apropriadas por determinados grupos, né, dentro da sociedade que se apropria disso achando que é dom. Né?
Renê, como foi para você estar hoje aqui?
Rapaz, não tem como sair do programa ouvindo você e o professor. O professor é tranquilo, né? Eu fico impressionado como Você era para estar em uma faculdade de literatura, dando aula também. Porque você fala fácil, né?
Eu gosto, assim, eu me interesso por muita coisa. Então, eu gosto de conversar e aprender e ouvir. E...
Pronto, professor, acabou o programa.
Aí. Maravilha, pô, um abraço.
Mais um programa, abraço forte, até o próximo sábado. Obrigado aí.
Até mais.
Obrigado a vocês.
Valeu, gente,
obrigado,
até o próximo sábado com o programa...
E se?
Já fui.
Valeu.
Você acompanhou pela Cardeal FM o programa E Se? Reflexão e imaginação em um só programa. Até o próximo encontro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, teve uma alta de 0,16% em junho. O resultado, divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, representa uma queda em relação a maio. Durante o quinto mês de 2026, o IPCA registrou uma alta de 0,58%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento dos preços foi de 4,64%, dentro da meta do Banco Central para o IPCA 2026. O resultado de junho também é menor em comparação com o mesmo período de 2025. Entre os grupos pesquisados pelo IBGE, a habitação teve a maior alta de preços no mês, sendo o que mais pressionou a inflação. Ao mesmo tempo, alimentos e bebidas tiveram queda nos preços, contendo assim no índice. Nos demais grupos, as variações foram pequenas, com uma leve queda nos índices de educação e uma alta moderada em relação a despesas pessoais. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
E que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu. Pra fazer você encher o peito e cantar. Seu sacrifício pra melhorar. Seu sacrifício pra melhorar.
Giro de notícias.
Comerciais de casas de apostas esportivas, as chamadas bets, terão de cumprir regras mais duras. As novas medidas colocam este tipo de publicidade em um regramento similar ao de propagandas de cigarros e bebidas. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, nesta quinta-feira, com a promessa que a portaria com as novas regras seja publicada ainda nesta sexta-feira. De acordo com Durigan, os comerciais das bets legalizadas no Brasil terão de ser acompanhados de uma série de alertas sobre os riscos das apostas.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento.
Uma outra portaria, esta em conjunto com o Ministério da Justiça, também vai restringir a ação de comentaristas esportivos. Segundo Durigan, a ideia é impedir que estes deem respaldo para as apostas durante transmissões esportivas.
Regras que imponham não adotar senso de urgência nas chamadas para bets. Outra proibição, não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto, induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico.
O texto ainda deve prever uma série de restrições, como, por exemplo, proibir comerciais de bets que usem ganhos como iscas para atrair novos apostadores. Em caso de descumprimento das regras, as penalidades previstas são multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa que opera a bet. As empresas que descumprirem também poderão ter a sua atuação suspensa por até 180 dias. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio, que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM, 106.1.
Adeus, adeus, você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus. E vem.
Giro de notícias.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. A Amazônia registrou no primeiro semestre de 2026 a menor área com sinais de desmatamento detectados por satélite em uma década. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O patamar é o menor desde que o sistema começou a funcionar em 2016. A União Europeia acusou a empresa que controla o Instagram e o Facebook de ter programado recursos para manter os usuários dessas redes sociais viciados. Os reguladores europeus acusaram a Meta de violar suas regras de tecnologia e exigiu que a empresa promova mudanças na reprodução automática de conteúdos e no sistema de rolagem infinita. Os preços dos alimentos no Brasil tiveram a primeira queda de